de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas mais sete minutos na Bahia, 6:07, a gente começa mais um Tropa de Elite. Muita informação, prestação de serviço e a sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Nossa equipe já escalada, tem Matheus Santos, tem Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Bessias, Edenildo Braga e o Paulo José ainda se recuperando. Tá na folga hoje ainda. Desejar melhoras aí ao nosso querido Paulo José. Olha, nesse início de programa, notícia triste, né? A gente acorda e aí recebe essa notícia. Perdemos nosso querido Macalé. Macalé do Jornal Diário de Ilhéus nos deixou, viu? E é muito triste começar o dia recebendo a notícia assim da partida de um amigo querido, de um camarada do bem, um artista, né? O Macalé pintava, né? Tem muitas obras de artes aí do Macalé, e é triste. Dá um bom dia ao Marinho Santos, né? E também ele vai destacar aí essa partida do nosso amigo Macalé, Jornal Diário de Ilhéus. Aperta o play. Notícia triste, né, seu repórter?
A gente começa um dia e de repente essa notícia chega, nos pega de surpresa. A última vez que vi Macalé, estava junto com você, ele fazendo feira ali no Extra. E esse Marinho Santos, eu tenho um quadro que pintei para você. Tá lá em Carubeira, na minha casa. E a gente teve uma convivência no Jornal Diário de Ilhéus, eu com o Macalé, o saudoso Marcos Correia. E a vida é assim, rapaz, é surpresa, a gente perde a pessoa.
Macalé gostava, ele gostava do nosso trabalho,
se
né?
Se preocupava comigo, como é que você tá? Tá tudo bem com você, Marinho Santos? E aí fiquei triste, tô super triste, daqui a pouquinho, logo depois do programa.
O velório acontece lá no SAF, daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da manhã, seu repórter, é o momento da despedida aí ao Carlos Alberto Alves de Moura, nosso querido Macalé do Jornal Diário de Ilhéus, que nos deixou, né, nessa madrugada. Sepultamento às 15h, o cemitério ainda não foi definido. Vamos ver se até o final do programa a gente já tem a definição do cemitério onde será sepultado aí o nosso querido Macalé. Mas o velório, daqui a pouquinho, a partir das 7, aberto ao público aí no SAF. São 6 horas, agora mais 11 minutos na Bahia, 6:11, o Tropa de Elite segue até as 8 no oferecimento da Remove, com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, 9 Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e também Premoldados Guanabara. Sua participação, 739-8829-1029. Vamos saber já como é que vai ficar o tempo para hoje, terça-feira, 20 de maio de 2025. Mês de maio entra na sua reta final e junho tá batendo na porta, hein? De acordo com a agência Clima Tempo, 22 graus termômetros batendo aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, estúdios Gabriela FM, 5% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu aí, né? Com o Astro Rei já iluminando, emitindo os primeiros raios solares dessa manhã de terça-feira, seu repórter. Parece que a chuva vai embora agora, viu? Com esse nascer do sol bonito aí, poucas nuvens no céu, mas o Astro Rei já deu o ar da graça. 6 horas 11 minutos, vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação.
E moto roubada encontrada no Salobrinho por guarnição da Companhia 70, que tem o comando do Major Vasco Luiz.
Programação do São João Amado, a mega estrutura será montada na Avenida Soares Lopes.
E cumprimento de mandado de prisão, auto de prisão em flagrante, delegacia especial de atendimento à mulher, tentativa de feminicídio, delegacia encaminhada, a delegacia foi encaminhada à unidade prisional Presídio Advogado Ariston Cardoso.
Vitória da Inclusão, projeto de lei da vereadora Enilda Mendonça cria central de intérprete de Libras, é promulgado em Ilhéus, notícia boa aí, viu?
Guarnição da Companhia 68 durante operação combate aborda três elementos no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado. Tráfico de drogas, maconha e crack apreendidos.
288 projetos foram inscritos em edital da Lei Aldir Blanc aqui em nosso município de Ilhéus.
O Sindicato dos Policiais Civis da Bahia volta a discutir programa habitacional destinado aos policiais civis com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Identificados motoristas mortos em acidente na Ilhéus Itabuna, não, na 101 aqui nesse caso, né, seu repórter? A notícia que a gente trouxe ontem de primeira aqui no Tropa de Elite. E as cenas realmente assim chamou a atenção, viu? Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Tem os bastidores da política, a movimentação do plantão policial. Vamos falar também da marcha que está acontecendo lá em Brasília, reunida de acordo com o presidente da UPB, a Bahia, com mais de 1000 participantes, entre prefeitos, vereadores e vice-prefeitos.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa, são 6:15, 6:15. Olha a ocorrência de apresentação de moto. Moto furtada foi apresentada na primeira delegacia territorial. Essa moto foi furtada na rua São Pedro, no Salobrinho. E o sargento da Polícia Militar da Companhia 70, Airã Nassif Oliveira, ele apresentou a vítima. O Adriano Lima Brito foi a vítima, o proprietário, o dono da moto. Os policiais apresentaram na unidade uma moto Honda CG125 FAN ES de cor preta de placa policial OVC, dígito 0427. Ela foi roubada no último dia 18 de maio e o policial estava em Honda, a viatura 7012 lá no Salobrinho, juntamente com a viatura 7003 da Companhia 70, momento em que avistaram a moto estacionada e após checar a placa, notaram que se tratava da moto que havia sido roubada aqui em Ilhéus. A moto foi conduzida à primeira delegacia territorial, a adoção das medidas legais. É importante ressaltar que a notícia já tinha uma ocorrência, né? E foi lavrado o auto de apreensão e realizada a entrega ao proprietário dono da moto, né? Adriano Lima Brito. É roubado em Ilhéus, encontrado na rua São Pedro, lá no Salobrinho.
O caso aí, né, senhor repórter? Só que detonaram a moto do rapaz aí, viu? Que coisa. Absurdo isso aí. Foi tomada. Litorânea Norte esse caso aí. Bom, vamos trazer outra informação sobre o acidente de ontem. Tropa de Elite já estava chegando no finalzinho quando a notícia chegou aqui do acidente. Identificados os dois motoristas que morreram na manhã de ontem depois de uma colisão envolvendo aí um caminhão que transportava botijões de gás e outros dois veículos, uma caminhonete Fiat Strada e uma Kombi. As vítimas são Alex Oliveira de Jesus, de 38 anos, motorista do caminhão, Newton Pires de Alcântara, que ele dirigia o Fiat Strada. Os ocupantes da Kombi sofreram aí ferimentos leves. O acidente ocorreu no quilômetro 460 da BR-101, já chegando ali a Aurelino Leal, próximo à Fazenda Bolívia. E de acordo com testemunhas, né, o motorista Alex Oliveira perdeu o controle do caminhão, carregado de gás de cozinha, tombou, fechando o trecho da pista e atingindo os outros dois veículos. A Kombi saiu da pista e foi parar no matagal. O Fiat Strada vinha logo atrás da Kombi e sofreu um impacto ainda maior. O veículo ficou com a frente completamente destruída. O motorista Newton Pires morreu na hora. O acidente foi causado por óleo diesel espalhado no trecho da pista. O derramamento do combustível na rodovia teria sido causado por um incidente envolvendo um quarto veículo, minutos antes da tragédia. O pneu teria estourado e danificado o tanque de combustível do veículo. Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica, aqui em Ilhéus, e, né, 3 horas depois, você vê, pô, o que é que está acontecendo? Só temos um rabecão. Na semana passada a gente teve aquele caso com o rapaz de Ubaitaba. Você imagina só, 3-4 horas o corpo, nesse caso aqui, 3 horas depois do acidente que o rabecão chegou para fazer remoção. A necessidade urgente de outros veículos do estilo rabecão. A área da sétima corpinha é gigante. É ou não é? Quantos municípios aí tem a cobertura?
O cara mora aqui na Ponta do Ramo, aí tem um acidente, ou morre, Ponta do Ramo, Litoral Norte. Aí outro acidente lá no Acuípe, ou no distrito de Sapucaeira, para o deslocamento de uma guarnição, uma viatura do Departamento de Polícia Técnica.
E aí esse caso aqui?
Ainda tem que fazer a cobertura dessas cidades aí, Aurelino Leal, Baitaba,
Ibirapitanga.
Maraú, Ibirapitanga, Itacaré, e por aí vai.
Olha, nós tivemos o caso da semana passada, que foi revoltante, sofrimento dobrado, né, para a família. E agora, ontem, mais uma vez, a equipe da Polícia Técnica chegou ao local quase 3 horas depois do acidente, seu repórter. São 6h19 na Bahia, 6h19. Ano que vem é ano de eleger deputados estaduais. A gente precisa resolver isso aí. Eu acho que pelo menos 4 carros aí estilo rabecão, né? Caminhonete estilo rabecão, deveria estar cobrindo aí tanto a sétima aqui em Ilhéus, quanto a sexta coordenadoria em Itabuna, para poder fazer esse trabalho de remoção aí. Uma só para cobrir, de vez em quando ela quebra ainda, né?
A deputada que foi eleita por Ilhéus, ele está blefando, dizendo que a rodovia Ilhéus-Buerarema já tem uma etapa, já que iniciou as obras, e nada, ninguém
tá
sabe
brincando
se foi.
Você ouviu isso aonde?
E no início da Ilhéus-Buerarema, ou se foi de Buerarema para cá.
Você viu isso aonde?
Está blefando. Gastou sabe quanto? Eu vou te falar daqui a pouquinho. Quem descobriu, inclusive, foi o blogueiro, Jamerson
Araújo. Eu vi essa matéria aí. Que bomba aí, viu? Mais uma bomba. Né?
Gastou R$1 com a imprensa de local, de cidade, de Ilhéus Itabuna.
É complicado.
Tem gente de Santa Catarina, uma empresa de publicidade.
Complicada essa situação. Vamos para o primeiro giro regional. O locutor vereador Matheus Santos está em Brasília, participando aí da marcha, né? Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio, e eu venho chegando com informações que interessam a nossa região. Marcha dos Prefeitos 2025 tem início com credenciamento, debates e articulações políticas em Brasília. Teve início ontem, segunda-feira, a 26ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, evento que reúne prefeitos, secretários, vereadores e lideranças políticas de todo o país, em um dos mais importantes fóruns de debate sobre fortalecimento da gestão municipal. O primeiro dia foi marcado pelo credenciamento das delegações e o início das primeiras palestras e painéis temáticos. O evento já começou com discussões relevantes envolvendo áreas como infraestrutura, financiamento dos municípios, saúde e educação. A comitiva liderada pela prefeita Magnólia Barreto marcou presença desde o início das atividades, acompanhada por secretários municipais e pelo presidente da Câmara e seus vereadores, José Pedro. A participação da delegação reforça o compromisso com o diálogo federativo e a busca por soluções concretas para as demandas locais. Ainda sobre a agenda do deputado federal Paulo Aze com audiência junto ao presidente da Caixa Econômica Federal e não com o Banco do Brasil, como eu falei ontem aqui no Tropa de Elite. O encontro terá como objetivo tratar sobre a volta do Banco do Brasil para Uruçuca, um sonho de todos nós. Já a agenda junto ao Banco do Brasil está sendo articulada a pedido do vice-prefeito Alessandro Lebrão com Lídice da Mata, em conjunto com a presidente da instituição. A iniciativa reforça o empenho da gestão em viabilizar a possibilidade também da Caixa Econômica em Uruçuca, uma vez que a cidade pode ficar sem o Banco Bradesco nos próximos dias. Outro ponto de destaque foi a atuação antecipada da equipe de infraestrutura do governo do estado da Bahia, que no dia 16 de maio esteve em Serra Grande realizando uma vistoria técnica. A equipe, acompanhada pelo secretário de administração de Serra Grande, Moacir Leite Júnior, vistoriou a instalação também de redutores de velocidade, as suas localidades, mais conhecido como radares. Verificou também o estado terminal rodoviário em Uruçuca, a equipe do governo do estado, para a revitalização da nossa rodoviária. E também da iluminação de Serra Grande, do Sagi até a Escola Nova. A 26ª Marcha seguirá até o final de semana, especialmente até quinta-feira, com uma programação intensa de debates, reuniões técnicas e articulações políticas. A expectativa é que o evento gere resultados efetivos para os municípios, especialmente no que diz respeito à liberação de recursos e à revisão do Pacto Federativo. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amanhã também deve acontecer a fala oficial aí do presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Brasília, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Bom dia, e boa marcha e bom evento, viu? Como eu havia colocado mais cedo, o presidente da UPB, seu repórter, disse que a Bahia, inclusive, tem um jantar hoje, lá no Tulip, pertinho aí da residência oficial do presidente, promovido pela UPB, que é a União dos Prefeitos da Bahia, com toda a bancada baiana lá no Congresso Nacional. Mais de 1.000 representantes da Bahia nessa marcha lá em Brasília até quinta-feira, reunindo prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Ilhéus está presente, né? O prefeito Valderico Júnior, a vice Vanessa Gedeon, o presidente César Porto e a comissão aí de vereadores, Márcio Bodão, né? O Odailson Aranha, tem o Horácio do Pão, o Queco lá do Salobrinho, o Nascimento Júnior da Guarda Municipal. Então é um evento realmente muito proveitoso e oportunidade, né, de você estar aí em contato direto com as instituições que mandam recursos aqui para os municípios. Fortalecimento do municipalismo, seu repórter.
É, a comida para esse povo todo tem que ter uma cozinheira top. Porque senão a comida sai um bolo louco que você nem imagina.
Eu não sei porque você vai falar de comida.
Você horário... quer tanta gente para almoçar.
Não, um evento. O almoço sai.
Banquete.
Não, tem um horário. Ah, você fala o jantar.
O jantar.
É um banquete. O ano passado eu fui participar desse jantar aí da UPB. É, realmente é um jantar maravilhoso, viu? Espetáculo, como diz Humberto,
de primeira,
né? Cardápio variado, viu?
É que só eu boto fé quando é muita comida, não, assim, não, a Tieta.
Não.
A Tieta que sabia fazer, quando Jorge Viana era deputado federal.
Espetáculo.
Ela foi para Brasília fazer comida para os deputados na casa do Jorge Viana.
Inclusive o Tancredo Neves, né? Estava presente nesse jantar aí. Tieta, um beijo para a Tieta, com saudade da Tieta. Eita. Comida porreta é comida da Tieta, viu? Ô, dona Titina, vai ficar com ciúmes não, viu? Dona Titina, um abraço.
Vocês falam tanto do mingau da feirinha do Guanabara, vocês vão tomar o meu mingau para vocês saberem que tá bem gostoso.
Mingau gostoso também, viu? Vamos lá, seguindo aqui com Tropa de Elite, o repórter. 288 projetos, né? A Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, ele é os 288 projetos, foram inscritos nesse edital da Lei Aldir Blanc. Através da nota pública, a Prefeitura de Ilhéus divulgou a quantidade de projetos inscritos no edital 02-2025, referente à Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB aí no município. Ao todo foram recebidos 288 inscrições, finalizando a etapa com uma expressiva participação da comunidade ilhense. A secretária de Cultura, Ana Leide Menezes, né, comentou: é uma oportunidade realmente boa, né, seu repórter? A turma que ficou no prejuízo daquela devolução do dinheiro, né? Ela falou: ficamos.
Prestação de contas.
É porque teve que devolver um dinheiro, não foi utilizado dentro do prazo. É, e aí esse dinheiro teve que ser devolvido. Ficamos muito felizes com o engajamento da nossa comunidade cultural nesse edital. Nosso papel é garantir que todas as expressões tenham o incentivo que merecem para crescer e fortalecer a cultura nos nossos bairros e distritos. Os 288 projetos inscritos foram divididos entre as seguintes categorias: audiovisual, 42, música, 41, artes plásticas e visuais, 34, literatura, 28, culturas populares, 22, patrimônio cultural, 21, cultura hip hop, 17, capoeira, 15, feiras criativas, 15, cultura afro, povo negro, 14, dança, 14, teatro, 11, cultura indígena, 8 e quadrilhas juninas, 6 projetos. As próximas etapas do edital contarão aí com, entre outras ações, análise técnica e artística dos projetos, divulgação dos resultados provisórios e finais, além do pagamento dos valores aos contemplados. A PNAB destinará R$ 980 mil para o financiamento de 112 projetos culturais no município de Ilhéus.
Será que o Paulo Paiva elaborou o projeto do cantor e compositor Itamar Almeida?
Você me disse ontem que ele não tinha participado.
Não,
agora você está querendo botar
Paulo
uma interrogação.
Paiva que ficou de elaborar o projeto. Sim. E eu não sei se foi concluído esse projeto e
saber,
foi entregue,
né,
em tempo. É,
para não ter perdido o prazo, né? E depois ficar aí...
Fica jogado ali no Joia do Atlântico e não sai para nada. De repente, Paulo Paiva tem que ir lá para poder pegar o projeto, fazer o projeto, para poder elaborar o projeto e entregar na Secretaria Municipal de Cultura.
É, mas isso aí já encerrou, viu? Encerrou. De repente, você não ficar falando, ele fica lá zoado com a cabeça.
Mas já encerrou.
Viu?
Se não entregou, já foi.
Vamos agora aguardar os próximos passos. Vamos no Zap Zap e dar moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Vamos começar ouvindo ele, lá da Ilha Bela. Nosso querido Joca, né, seu repórter?
Fazenda
Rio do Braço.
Ilha Bela.
Rio do Braço. Bom dia, Joca.
Nino, e os prejuízos de leite jogado fora? E os prejuízos de feira de trabalhador, de mantimento em casa, sem geladeira, sem nada, sem poder trabalhar, sem poder produzir leite? Faz e perde, joga fora. Né? A energia chega e os prejuízos. Teve um dia desse aí que faltou um dia só, faltou energia quase 10 vezes. Vai,
absurdo.
Fica 10 minutos,
absurdo.
A energia cai, vai embora, volta. Quando volta, volta queimando tudo. Entendeu? A gente não tem mais a quem recorrer, cara. Processo na justiça, enrola, e o problema continua. Os fios todos passando por dentro da Mata Atlântica. Qualquer vento que dá, a energia vai embora. 3 dias sem energia, 3 dias.
Um absurdo aí, na bronca. Um abraço a todos do Rio
Bom
do Braço.
Bom dia, Mário Santo, por descapita.
Bom dia, Valdeci.
A esposa de Macaúba faleceu ontem. O enterro é hoje, 8 horas da manhã. Viu? Macaúba que consertava a bicicleta. Foi ontem. Aí vai sair da Rua do Cano, Vinícius Esperança, agora 8 horas da manhã, viu? Viu, Mário Santos, você conhece Macaúba, e Escapita também, Valdeci.
Nossos sentimentos aí, viu, Valdeci?
Deus abençoe vocês aí.
Amém, amém, amém. Familiares
dia,
e amigos.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom
que
dia.
Deus abençoe cada lar e cada coração, nos protegendo sempre e nos livrando de todo mal.
Amém.
Marinho, eu vim aqui pedir à Prefeitura de Ilhéus para reacender aquela faixa ali de pedestre que atravessa do Morada do Porto para o lado do Costa do Cacau, né? Aquele pessoal do condomínio que atravessa a faixa está totalmente apagada. Peça aí a quem de direito fazer esse favor aí. Um forte abraço a todos aí, Marinho Santos. Maneirinho, Banco do Pedro, Edna Maria Sampaio, no condomínio Vilela. Residencial Vilela, minha mãe Sônia aí, no condomínio Cachoeira.
Valeu, Cidão.
De Deus, e nós também, Cidão do Mangabim.
Valeu,
Cidão. Maravilha, voltei nesta manhã, que maravilha falar com Escapita e Marinho Santos.
Pirulito.
É, Marinho Santos, é negócio também, ali naquela casarão ali, de Undalana, é, botaram aqueles zigos ali do lado, era pra cortar aquele galho de árvore que tá lá, e tá crescendo, e pode cair do lado de cá, do lado da rua, viu? Tá perigo, tá crescendo, tem que cortar, meu filho, que maravilha, viu? Ei, o palhaço Pirulito, também dá um alô para seus ouvintes, Carlos Raposo, lá na Vitória, é, Carlos Raposo, um abração também, perninha do ovo, é Lolô da Farinha, e Robson Sapateiro, é, que maravilha, já vou.
E o celular do Pirulito tocando aí, tá vendo, senhor repórter? O celular do Pirulito tocando e ele mandando alô. Daqui a pouco a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp, né, a turma que participa da gente. Rodrigo lá do Mamoão, um abraço pra você, Rodrigo. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Manda um alô pra seu Raimundo, pra Valquíria, Samuel, Dona Tânia, Tereza, Valquíria, Ferreira, Tuta, né? Maia, Cacá, Sheila, Sil, Thaís... A turma aí na Serra, né? Nezinha, Poliana, Adriana, um abraço. Joabes do Malharo também ligado com a gente. Marcos Gargamel tá lá no Jardim Camboriú. Espirro da Barra sempre ligado com a gente, pedindo aquele alusão. Sempre ligado, né? Antônio Melo de Vila Cachoeira. Luiz Cláudio, homem da segurança do Malhado, também sempre ligado com a gente. Já tem mais uma passada no nosso WhatsApp. O telefone da sua participação é o 739-8829-1029. A esposa aí, né? Você viu a Valdeci dando recado, né, senhor repórter?
É, Escapita, imagina só, o Macaúba que ficou doente, parou de trabalhar ali na Avenida Baitaba e estava na Rua do Cana em casa, a esposa dele cuidando dele, de repente a esposa vai...
Partiu,
né? Morreu e o Macaúba tá aí agora viúvo e doente, né, Escapita?
É.
Situação, viu?
Mandar um abraço aqui para nossa amiga Aline, né, esposa do Rui Amorim, também acompanhando o nosso programa. É, e mais uma vez, né, seu repórter.
Já em Ilhéus, o Rui Amorim?
Eu não sei de formar.
Está em Ilhéus ou em Salvador?
Você de repente pega assim uma pergunta e joga, não sei não, né? Não sei te informar.
Pergunta para a Aline
aí. Aí só. Pede pra ela mesma informar. Coisa você também pode fazer aí. Me ajude, viu?
Vou perguntar aqui.
Eu tenho um bocado de informação chegando aqui no nosso programa. É sobre o ainda não definido o cemitério, o sepultamento do nosso amigo Macalé, do Jornal Diário de Ilhéus. Mas o velório é aberto daqui a pouquinho, a partir das 7, lá no SAF, no Alto da Conquista.
Então hoje, já que nós vamos para o SAF, logo depois daqui do programa, vamos passar para tomar o café na Rose, que ontem nós fomos, né, pegos de surpresa e desviou o nosso roteiro do café na feijoada da Rose.
Bom, 6h35, bom dia você, vamos pro faturamento, daqui a pouquinho a gente volta com a sequência do Tropa de Elite.
Bom dia, Gabriela FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos.
Olha a hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6h43. 6h43 na cidade do Edson Ferramenta, tá ligado no Tropa. Antiga Rua dos Cometas, no bairro do Malhado. Hoje o nome da rua é Rua Jornalista Paulo Pinheiro, saudoso Paulo Pinheiro, aí no bairro do Malhado. Olha, a polícia cumpriu o mandado de prisão, a conversão de prisão flagrante em preventiva. Essa ocorrência foi na primeira delegacia territorial de Ilhéus. Esse fato ocorreu na Avenida Almirante Aurélio Linhares, ou seja, na sede da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Após ter sido conduzido ao 7º Corpim, Davi da Silva Barreto, através do mandado de prisão, encontra-se preso, o qual teve a prisão convertida de flagrante em prisão preventiva. Sob auto de prisão em flagrante, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher por tentativa de feminicídio. O citado está na unidade agora prisional e de lá foi encaminhado para o presídio Ariston Cardoso em Ilhéus, ficando à disposição das autoridades judiciais. Então tá aí, Scarpe. Davi da Silva Barreto é o novo hóspede do presídio advogado Ariston Cardoso. E daqui a pouquinho eu volto falando do Sindicato dos Policiais Civis. Está discutindo o programa habitacional destinado aos policiais civis com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Porque em todo estado, nem todo policial civil tem uma casa ou tem um apartamento próprio para morar. Então, o Estácio Lopes, presidente do Sindipoc, chegando junto aí, Scarpe.
Bacana, viu? Fala em sindicato, seu repórter, o Sindiguarda aí, expectativa muito boa, né? O evento promovido pelo Sindiguarda vai acontecer aqui em Ilhéus, dias 30 e 31 de maio, reunirá autoridades e especialistas em segurança pública. Ilhéus sediando esse encontro estadual de polícias municipais da Bahia com apoio da Prefeitura de Ilhéus.
E a Justiça, Scarpe, está determinando aí devolução de salários cortados ilegalmente de guardas municipais. Daqui a pouquinho, Sindiguarda em ação.
Vamos lá, é hora de futebol no Tropa de Elite, tá no ar. Bola dentro. E aí a gente convoca ele, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Dois jogos aconteceram ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro. A vitória do Londrina fora de casa perante o Confiança 2-0 e o empate entre ABC e Anápolis 3-3. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda empatou com o Amazonas placar de 1-1 e o Curitiba bateu o América Mineiro pelo placar de 1-0. Nesta terça-feira, a noite vai ser de jogos da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Quatro partidas acontecem hoje. O Vasco da Gama enfrenta a equipe do Operário, o Atlético do Paraná enfrenta o Brusque, o Náutico enfrenta o São Paulo e o Grêmio de Futebol Porto Alegrense vai enfrentar a equipe do CSA. E o ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, Edinaldo Rodrigues, comunicou ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira que não irá mais contestar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou seu afastamento da presidência da CBF. Nomeou também um interventor e estabeleceu novas eleições. A defesa encaminhou ofício ao ministro relator Gilmar Mendes, informando a retirada dos recursos apresentados anteriormente. No documento, Edinaldo afirma que não disputará nem apoiará nenhum nome na próxima eleição da entidade, mencionando como motivo o atual cenário de instabilidade provocando por disputas judiciais. Ele também declarou que busca preservar sua vida pessoal e contribuir para a estabilidade institucional do futebol no país. E o Barcelona, em nota, divulgou no dia de ontem que informa aos torcedores e a quem mais possa interessar o afastamento do diretor executivo de futebol, Armando Filho. Em uma conversa harmoniosa entre a direção do clube e o profissional, ficou definido seu desligamento a partir de ontem. O Barcelona agradeceu a Armando pelos serviços prestados, reconhecendo todo o empenho e dedicação demonstrado em sua trajetória. Informa ainda que segue firme em busca dos ajustes necessários para dar continuidade à campanha no Campeonato Brasileiro Série D, com o objetivo, claro, de alcançar o acesso à Série C da competição. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, Carne Fresca do Sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo. Amanhã você volta trazendo mais futebol aqui no nosso programa. Às 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Rolando aqui, ó.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap. Faltando 11 minutinhos para as 7. Vai se atrasar, não. Marisa Reis já tá aqui. Bom dia, bom dia. Comandante do Tropa de Elite. Uma produtiva e abençoada terça-feira para todos, hein? Olha essa lâmpada aqui no poste da rua São Miguel Iguape, atrás do Colégio Estadual. Tem ficado acesa dioturnamente. Aí complica, né, Marisa? Alô, alô, Afonso! Chegando aí. Acho que é questão da fotocélula aí. A fotocélula pode ter ido embora, viu? Bom, vamos lá. Vanessa Lima, tá lá no São José. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. São José, manda um alô aí pra minha mãe Cildora, né? Todos os ouvintes da Gabriela FM aqui no São José, que não perde Tropa de Elite. Marcos Teles está lá no Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Já na escuta do Tropa de Elite. Bom, Jeová Pinto, linha 1 aberta. Bom dia, Jeová. Bom dia.
Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Bom dia.
Bom dia.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita, eu quero deixar aqui um recado para as autoridades aí que administram a rodovia ABA 415 Ilhéus e Itabuna, que eles procurem verificar essas árvores de grande porte, né? Que nessa época agora dá vários sinais de tombamento. Inclusive tem uma árvore ali próxima ao SESI, que a árvore já tem sinais de avarias por baixo, devido ela estar muito baixa e os caminhões ou carretas, quando passam, já está pegando na galha, né? Então, a própria árvore vem dando sinais a todo momento, de qualquer momento ela pode tombar. E nessa época de chuva, claro que o peso aumenta devido à água, ao acúmulo da água nas folhas, e o risco é maior. Então eu peço às autoridades aí, por favor, que faça uma fiscalização, né, todo esse percurso da BA 415 Ilhéus e Itabuna, para que possa eliminar as galhas de árvores com risco de queda, né?
Valeu,
também para a Polícia Federal e também para militar, né, a Superintendência de Trânsito.
É uma rodovia federal ali.
Daqui de Ilhéus e de Itabuna.
Uma BR.
Que possa também estar verificando isso.
Beleza, Jeová,
um
obrigado.
E um bom dia.
Um abraço para você, BR-415.
Aqui tá falando é George.
Fala, George.
Ele sabia aí, rapaz, quando vai rodar onde pode estar iria. Meu tio Gilberto tá sofrendo, rapaz. Meu tio Gilberto tá sofrendo. Quando vai, quando volta, não tem como vir. Fica se humilhando para pegar uma carona. É, outra coisa, ele trabalha com o sargento Amaury Fragas.
Um alô, né?
Alô, bom dia, Gilberto. Bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Scarpita, todos os ouvintes do Tropa de Elite. Desceu e o sol parece que vai brilhar na ilha de Ilhéus. E preocupante a notícia ontem de que a Vale do Rio Doce desistiu de comprar a Bamin. E daí como é que fica a Fiol? É? Trabalhadores... É. Será se vai ficar o Deus dará e terá o mesmo caminho da ZPE Bahia lá no São José em Ilhéus? É, tudo que se constrói na Zona Norte parece que não anda. Cadê os políticos? Cadê nossos representantes, deputados estaduais, federais, senadores? A Câmara de Vereadores de Ilhéus. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus. Vamos que vamos.
Um abraço, Marrom. A Otacília, lá do Centro de Assistência Renal, tá avisando que hoje é Niver, da mulher mais resenhista aí da casa, viu, seu repórter? É aniversário da Jaqueline Amaral. Parabéns pra Jaqueline, rapaz. Aniversário da Jaqueline. Jaqueline.
Será que vai ter bolo?
Tem que ter bolo, né? Aniversário tem que ter bolo.
Jaqueline, parabéns pra você, viu?
Mandar um abraço também pra Pita. Pita Pitoca aí do Banco da Vitória, ligado com a gente, acompanhando a metralhadora da informação. Um abraço também ao Nasal, viu, seu repórter? Soube através do Tropa de Elite da morte aí do Macalé. Velório aberto daqui a pouquinho, a partir das 7, lá no SAF, pro último adeus a essa figura incrível que foi o Macalé, viu? Durante anos e anos, no Jornal Diário de Ilhéus, levantando essa bandeira para manter vivo o único jornal diário da cidade. Era uma luta, era um grande desafio pro Macalé. Né? E o Macalé também era um artista que pintava cada quadro incrível aí. Artista plástico, nosso querido Macalé. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Pedrinho Ávila, um abraço para você, sempre dando essa moral pra gente aí no Barracão Azul, no Teotônio Vilela. Seu repórter, olha, hoje é o prazo final para o recadastramento. Atenção, você, servidor do município de Ilhéus. Servidores efetivos, termina hoje, terça-feira, dia 20, o prazo, viu? A Prefeitura de Ilhéus reforça que os serviços, né, que estão aí, os servidores, melhor dizendo, que estão ainda sem fazer esse recadastramento, é muito importante. Né, os servidores municipais, ocupantes de cargos efetivos que ainda não realizaram o recadastramento obrigatório, tem somente até hoje, terça-feira, 20 de maio, para regularizar. O atendimento é presencial e ocorre das 8 até as 14 horas no térreo do anexo das secretarias ali na rua Santos Dumont. A medida é obrigatória para todos os servidores efetivos, incluindo os licenciados e cedidos a outros órgãos. Quem não cumprir o prazo terá o pagamento suspenso já a partir da folha agora do mês de maio, viu, seu repórter? Então é muito importante, servidores, recadastramento obrigatório, hoje é o prazo final. Nath Almeida tá chegando a Nath Almeida com mais um giro. Você tem notícia boa aí para os trabalhadores da guarda, seu repórter? Eles conseguiram benefício aí? Eu tenho notícia boa também para professores aí. A prefeitura já sinaliza pagamento, né, dos remanescentes do Fundef. Será realizado até o dia 5 de junho. Eu vou trazer essa informação daqui a pouco.
Eu trago também, Scarpe. Daqui a pouco, justiça determina a devolução de salários cortados ilegalmente de guardas municipais, mas foi lá na cidade de Porto Seguro com o dedo do sindiguarda que tem como presidente o ilhéense Pedro da Guarda.
Verdade. 6h56 na Bahia. Vai se atrasar não, hein? Tem mais um giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Boeira Lema, a Prefeitura Municipal deu um importante passo na luta pela redução do déficit habitacional ao apresentar proposta junto ao Ministério das Cidades para participação no programa Moradia Digna, na modalidade de apoio à provisão habitacional de interesse social. Após análise técnica, a proposta foi considerada apta, resultando na liberação de recursos para a construção de 25 unidades habitacionais nessa primeira etapa, com investimento total de R$ 3.255.000. Além das 25 unidades já confirmadas, o município tem outras 25 moradias sob análise técnica, que poderá ampliar ainda mais o impacto positivo do projeto na cidade. A assinatura do termo ocorreu na última sexta-feira, 16, na Caixa Econômica Federal, com a presença do prefeito Gel da Farmácia, que celebrou a conquista como um marco importante para o município. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abraço. Sai daí não, tropa, volta já já. Até às 8, num oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com tintintas e remove, tropa de elite tá no ar. E todo mundo ligado com a gente, é claro, aqui...
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Tem igual.
Terça-feira, na Gabriela. Gabriela.
Por aqui, ZYZ351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Manhã de terça-feira, manhã de outono, mês de maio entrando na sua reta final, junho batendo na porta. Quando junho chegar, é São João, com certeza, viu? Bom, metralhadora da informação tá no ar até às 8, um oferecimento Premoldados Guanabara, construindo o futuro da pomada especialista inimiga das dores. Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento. Tem 9 Mistura, Planeta Doces, novidades para os festejos juninos, você já encontra nas lojas Planeta Doces. Tem também já o Autopeças, o amigo do seu carro. Gustavo Vidro Elétrico, agora também com alarmes para carros e motos. Com Tintintas, abraçando nosso querido Bergson, Cleusmar e toda a equipe com Tintintas, acompanhando a metralhadora da informação nesse início. Né? Quem trabalha, Deus ajuda. E quem trabalha ouvindo a Gabriela é bem mais feliz ainda. E um abração à turma da Remove. Remoção de pacientes com segurança e cuidado é com a Remove. Continua, Deus 8, informação, prestação de serviço e a sua participação.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia! Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
7:11 na Bahia, 7:11. Nós já tivemos aí desde a semana passada cobrança sobre o colírio do glaucoma, seu repórter. E ontem... nota informativa ao programa Tropa de Elite, distribuição do colírio para o glaucoma. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a distribuição do colírio para tratamento do glaucoma é realizada por clínicas credenciadas ao município. O paciente deve procurar uma unidade de saúde para solicitar o exame, que será realizado em uma clínica credenciada, onde será confirmada a necessidade do uso do colírio. Após a confirmação, a Central de Regulação de Ilhéus é responsável por agendar a retirada do medicamento, que ficará disponível na unidade de saúde mais próxima da residência do paciente. É fundamental que os pacientes atendam às ligações da Central de Regulação, pois é por meio desse contato que são informados sobre a liberação do colírio. Desde março de 2024, mais de 1000 pessoas estão na fila de espera para receber o medicamento em Ilhéus. A atual gestão está atuando para reduzir essa demanda, seguindo rigorosamente a ordem da fila. A colaboração da população, especialmente no atendimento das ligações, é essencial para garantir o acesso ao tratamento. Formando aí seu repórter, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Ilhéus sobre essa questão do glaucoma, o colírio do glaucoma. Tem uma fila, imagina só, desde março do ano passado que não acontecia a distribuição do colírio.
Tem muito tempo.
Tem uma fila.
O Jonguinha se estressou.
Estressado, Jonguinha. Né?
Torcedor do Botafogo, Jonguinha. Chegou o colírio, não é isso, cara?
O colírio tem que seguir essa, essa agenda aí, seu repórter. Essa fila de espera. São mais de 1000 pessoas que estão nessa fila de espera para receber o medicamento aqui em Ilhéus. Porque desde março do ano passado, de acordo com informações da Secretaria de Saúde, que não acontece essa distribuição.
Olha, Scarpita, chegando aqui agora, caiu um cajueiro em frente ao campo de futebol em Ijuerana. Aí bloqueou o acesso de carros, principalmente o ônibus escolar. Olha, Marinho Santos, Scarpita, que é o Valdevan. Eu estou pedindo à prefeitura aí se pode mandar algum servidor para retirar ou cortar a árvore tipo cajueiro. Carril ficou no meio da rua de acesso. Mandando um abraço ao Marcos da Marmoraria, também está pedindo aqui o socorro. E abraçando o Sargento Amauri de Jesus Fraga.
Quem respondeu?
Lá no Joia do Atlântico.
Quem respondeu também ao Tropa, seu repórter, foi a Embasa, né? Embasa regulariza abastecimento de água em núcleo Colônia de Una. Em relação à reclamação de ouvintes sobre a falta de água no núcleo lá em Colônia de Una, vinculada no programa Tropa de Elite da segunda-feira ontem, a Embasa esclarece que o abastecimento de água na localidade foi retomado no dia 18, ou seja, no domingo, seu repórter, e já está em plenamente regularizado esse sistema. Para minimizar o problema, disse que na sexta-feira, sábado e domingo, 16, 17 e 8, o abastecimento foi feito emergencialmente por meio de 3 reservatórios de 5 mil litros instalados em pontos estratégicos da localidade, abastecidos por carros-pipa, que também abasteceram casa a casa. A Embasa reitera que o abastecimento decorreu da falta de energia fornecido pela Coelba na área de captação da água lá no Rio Aliança. A Embasa recomenda ainda que o usuário utilize os canais de comunicação da empresa. A Embasa esclarece tudo. Agora a Coelba, é difícil a Coelba esclarecer, né, rapaz?
Na nota, não tem manda, assessoria né, de energia, imprensa. Não manda. Falta de assessoria e de imprensa por parte da Coelba, Scarpita.
Bom, tá feito aqui o registro, né? A turma manda a demanda e a gente encaminha aí para os órgãos competentes.
Olha a notícia boa aí para os policiais civis do estado da Bahia. O presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, se reuniu com a secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia, a SEDU, a Jusmari Oliveira, para discutir sobre a implantação do programa Minha Casa, a Minha Vida Servidor, destinado aos policiais civis do estado. E durante a reunião, o dirigente sindical Eustácio Lopes destacou a importância do programa para a melhoria das condições habitacionais dos servidores, que desempenham um papel crucial na segurança pública baiana. Fizemos uma pesquisa interna no Sindipoc e constatamos que existe um grande déficit habitacional na nossa categoria. A expectativa é que a parceria entre o Sindipoc e a SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, resulte em soluções efetivas para atender essa demanda, para promover dignidade e qualidade de vida às famílias dos nossos colegas policiais civis do estado da Bahia, pontuou Eustácio Lopes, mandando um abraço ao investigador, chefe do Serviço de Investigação da Furtos e Roubos, o Edson Serra, Scarpita.
7h17 na Bahia. Vai se atrasar, não. 7h17. Mágoa de político só aparece na urna, seu repórter. Entendeu? A mágoa do político só aparece na urna, viu? Eu tô acompanhando essa questão aí da eleição do ano que vem, viu? Aí eu fico futucando ali, vendo uma notícia. Agora existe a possibilidade, seu repórter, do Rui Costa voltar ao comando do governo do estado.
Rui Costa não sabe o que quer, se quer ser senador ou se quer ser governador.
Mas a questão é a seguinte, seu repórter, tem que ajeitar o avante do ex-deputado, do Ronaldo Carleto, seu repórter. Ronaldo Carleto pode ser o candidato a vice, né? Do Rui Costa, né? E o Jerônimo, o que é que o Jerônimo? Porque se o Jerônimo recuar, se o Jerônimo falar, não, eu vou ser candidato a deputado federal, ele tem que renunciar, né? E daí 10 meses para o Geraldinho. E aí como é que fica a situação? O Geraldinho, né, não pontuou bem na eleição, perdeu feio lá em Salvador. Existe também a possibilidade do Tarcísio lá de São Paulo ser o nome, né, da oposição.
Do Bolsonaro.
É, seu nome, justamente. Se o Tarcísio for a cabeça de chapa para presidente, acredito eu que o ACM Neto pode ser o nome para vice do Tarcísio. E aí abre a vaga para quem? Para o Bruno Reis. O Bruno Reis está com a moral.
Ser candidato, né, ao governo do estado.
E aí montar uma chapa boa, né? O Senado aí ficaria com uma vaga, né? Porque dentro da coligação do governo do estado, o Jacques Wagner vai para a reeleição, e a outra vaga iria uma grande disputa aí, que a gente já vê alguns nomes sendo cogitados. Viu?
Agora, você não falou ainda por que o Rui Costa quer ser também governador do estado, porque não decolou ainda este governo
Jerônimo,
do Jerônimo Rodrigues.
O Jerônimo, eu vi aí uma pesquisa que apareceu, né? 67% de aprovação, aí depois numa pesquisa ele aparece com 29% de intenção de voto. Agora, se eu lhe perguntar, por exemplo, aqui no nosso eixo aqui, Leandro Tabuna, qual foi a obra que o Jerônimo fez e entregou?
Não, o Jerônimo nada. Tem? Nada, nada.
Então.
Mas
o Rui Costa, sim.
O Rui Costa, sim, tem um crédito dele, mas sim, tomou duas porradas, duas pancadas aqui.
Sim.
É isso? É,
o Jerônimo perdeu, né? É, o ACM Neto foi mais votado, 10 mil votos de frente, tanto aqui quanto em Itabuna. Mas essa possibilidade existe do Rui Costa. Não vou dizer que vai ser agora, nesse exato momento. Nesse exato momento, o Rui Costa coloca o seu nome o quê? Para o Senado.
Por que que coloca o nome para o Senado e depois coloca para o governo do estado?
De repente, lá na hora H, na curva, ele pode sim dizer...
Nós não podemos perder o governo do estado da Bahia.
Mágoa de político só aparece na urna, senhor.
Aí, por isso que ele meteu o nome dele. Já a deputada que investiu, a deputada que foi eleita por Ilhéus...
Não pegou bem isso, não pegou bem isso.
Em publicidade, quase ninguém viu esse dinheiro. Matéria aí do blog Agravo, parabéns aí o blogueiro Jamerson Araújo. Soane Galvão, do PSB, destinou mais de 716 mil em publicidade durante o mandato, com contratos polêmicos com empresas de outros estados e pouca transparência nos resultados. Um levantamento exclusivo com base em dados da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia mostra que a deputada estadual Soane Galvão já gastou mais de R$ 716 mil em publicidade desde o início de seu mandato em 2023. Deste total, 313 mil foram utilizados apenas em 2024. Mas os investimentos parecem não refletir, em maioria, visibilidade ou engajamento do seu mandato. Em empresa de Santa Catarina, que recebeu R$ 22.000,4 por mês. Olha, todo mês R$ 22.000, uma empresa lá de Florianópolis, desse Publique Comunicação, sediada em Florianópolis, recebeu R$ 22.400 mensais para serviços de marketing e digital. A justificativa é a divulgação do mandato nas redes sociais, só arroba Soane Galvão, mas os perfis oficiais da deputada têm pouco crescimento de seguidores e abaixo do alcance, levantando dúvidas sobre a eficácia do gasto. Outra empresa faturou R$ 11.200 mês por revista parlamentar. É, rapaz, 11.200, a Grau na Comunicação, também contratada pelo mandato, produzia revista informativo parlamentar. No entanto, não há evidências de ampla distribuição desse material na região sul da Bahia, onde a deputada tem sua base eleitoral. Meu Deus do céu, Escarpita. Notas fiscais
não
da
pegou
publicidade
bem.
Feita pela
não
deputada.
Pegou bem.
Nenhum veículo local foi beneficiado. Deputada não se pronunciou até o presente momento sobre o assunto. E por aí vai, viu? É uma denúncia do blog Agravo que expõe a deputada e gera críticas. É Soane Galvão. É, Scarpi. Aponta possíveis irregularidades em sua atuação política, favorecendo aí aliados e contratos suspeitos envolvendo recursos públicos.
É, o microfone está à disposição aí para a gente, né? Primeiro, parabenizar o Jamerson pela essa matéria e repercussão em toda a Bahia e dizer que não pegou bem, viu, para a deputada Sônia Galvão de Ilhéus, não ter um veículo, essas notas aí, todo o dinheiro foi investido fora. Não pegou bem. Com a palavra, né, seu repórter, a turma aí que vem sempre falando, né? E aí agora a gente quer uma resposta.
Encontrar o ex-prefeito Mário Alexandre e perguntar a ele, onde foi esse dinheiro, rapaz, que esse dinheiro de Sônia Galvão foi parar lá em Santa Catarina, em Florianópolis.
É, o Marão tá ouvindo música sertaneja no Uber. No tá Uber. Em Salvador, quando tá em Salvador, bota aí um Uber. Se tivesse aqui, ia estar ouvindo a gente, né? Tá ouvindo o número 1 das manhãs. Não pegou bem. Olha, vou trazer a informação. Não, vamos já no Zap Zap. São 7h25 agora. Zap Zap chamando.
Aqui o povo fala.
O Zap Zap da Gabi, linha aberta pro povo. Bom dia. Vamos seguindo aqui. Bom dia.
Roberto Escapita, Marinho Santos. Aqui é Eduardo Moraes do Porto.
Fala, Eduardo.
Tenho de novo a lembrar você do pedido que eu fiz semana passada sobre a árvore na rua Arthur Bernardes, na casa de minha mãe, que está prejudicando o telhado da minha irmã lá. E também falar a vocês que, como o rapaz falou na estante aí, sobre a estrada aí, Ilha de Itabuna, ali próximo ao Ecobaba, aquela área ali, muito mato já na pista já, quem passa ali de bike está correndo risco de ser até atropelado, que tem que desviar dos matos. E até as pessoas também que passam andando também tá perigoso, tá bom?
Valeu, um abraço, pelo alerta.
Com Deus, tamo junto.
Um abraço, obrigado.
Bom dia, tropa de elite com Marion Santos, Robertinho Scarpita, eu, Givaldo Santos, direto do Goiás. Tô ligado no programa.
Um abraço.
Todos os dias. É isso mesmo, garotos. Mandar um alô aí pra toda a comunidade de Vila Joerana. Um abraço aí pra todos aí de Vila Joerana, tô ligado no programa. E um abraço pra todos os ouvintes aí do grande programa Tropa de Elite. Valeu, bom dia.
Obrigado, Givaldo, a turma
bom
de
dia,
fora.
Bom dia, Roberto Escapita, bom dia, Marinho Santos.
Olha ele aí. Bom
e
dia.
E aí, garotos, cadê as zoonoses que não tá funcionando? Vilela tá virando uma fazenda, os cavalos tá aqui destruindo tudo. Não aguenta ver um saco de lixo que sai arrebentando tudo, sujando toda a rua. Cadê as zoonoses?
Muitos animais soltos, hein? Muitos animais soltos. Valeu, Érico!
Bom dia, Robertinho Capito Marinho Santos.
Bom dia!
Eu tô aqui pra falar que ontem eu perdi minha identidade no ônibus do Via Metro do 28. Aí fui procurar, não achei mais não.
Linha 28.
Aí quem achar minha identidade, fazer um favor de me entregar, viu? Aí você vê aí, se você dá uma força pra mim aí, velho.
Vamos ajudar.
Se você arrumar se você ver minha identidade, quem achou, você liga pra mim. Viu?
Vamos te ajudar sim. Qual é o nome? Diz pra gente aí.
Aqui que tá falando é Alaide Menezes da Silva.
Alaide
aí tá
Menezes
minha
da Silva.
Identidade ontem, Marinho. Se você ver as pessoas com minha identidade, aí você fala. Da Vila Porto Seco.
Alaide Menezes da Silva, Vila Porto Seco. Vamos ver se a gente encontra aí, gente. Dona Laide Menezes da Silva, um abraço a todos aí da Vila Porto Seco, na Ilhéus, Itabuna, 7h28, seu repórter, notícia boa, né, para os professores. Ribeiro tá aqui dizendo fake, o que é fake, rapaz? Ai, ai, viu, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Alô, Soroba! Soroba tá pedindo pra te mandar um alô, né? Um alô aí pra Jabá lá em Sambaituba, tá ligado com a gente? Um abraço aí a turma que acompanha o Tropa de Elite. Bom, a notícia é a seguinte, gente, né? A Prefeitura de Ilhéus, notícia boa aí sobre a questão dos professores, né? O pagamento, né? Pagamento remanescentes do Fundef aí, será realizado até o dia 5 de junho, etapas do cronograma seguem até o fim de maio, nesta lista final com cargas horárias aí que será publicada até sexta-feira agora. Prefeitura de Ilhéus, por meio da Comissão Especial de Acompanhamento do Precatório do Fundef e demais órgãos responsáveis, divulgou um cronograma oficial das etapas finais para o pagamento dos valores devidos aos profissionais remanescentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério Fundef. De acordo com o cronograma, o pagamento aí será executado até o dia 5 de junho. A primeira etapa, com prazo até 23 de maio, consiste na publicação da lista final dos beneficiários remanescentes. Em seguida, né, a Procuradoria-Geral do Município formalizará o comunicado ao Ministério Público do Estado da Bahia, enviando a documentação de suporte e a lista consolidada. O Ministério Público terá até o dia 30 para se manifestar sobre a conformidade do processo. Após essa análise, a Secretaria de Gestão e Fazenda, juntamente com o gabinete do prefeito Valderico Júnior, emitirá autorização administrativa para o pagamento, incluindo a expedição da folha suplementar. A etapa final será a execução do pagamento, que será realizada pela, né, a Secretaria, a Tesouraria aí do município, beneficiando os profissionais que foram devidamente habilitados no processo. A medida reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização da educação e com a correta aplicação dos recursos do Fundef, garantindo aí os direitos dos profissionais que dedicaram anos de serviço à rede pública de ensino. É, seu repórter chamou, falou.
Olha, preste atenção, o nosso consultor jurídico, o doutor Abraham Feldman, ele vai estar quinta-feira em Salvador e, por conta deste compromisso profissional, ele está pedindo para amanhã, ele vai começar amanhã o programa, porque vai estar quinta-feira em Salvador. E é amanhã, então, portanto, a partir das 7h30, o doutor Abraham Feldman vai estar ao vivo, presidente também do Rotary Clube Jorge Amado.
Bacana, bacana. Manoel Bicis está chegando. Fechou. Amanhã vamos trazer, então, aí, né, colocar o nosso departamento jurídico para ajudar o povo. Manoel Bicis, chegue chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jota Peças, no centro aí de Ilhéus, com telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capotreiro, estofador. E um detalhe, que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. 12 motocicletas barulhentas foram apreendidas. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Itabuna apreendeu 12 motocicletas com descargas adulteradas durante a Operação Barulho Zero. A vigilância e a fiscalização aconteceram de sexta-feira até domingo. A ação foi desencadeada em toda a cidade itabunense, visando identificar e apreender motos com escapamentos irregulares que geram ruídos excessivos e perturbam o sossego público. Os veículos apreendidos ficaram sob custódia até esta segunda-feira ontem, quando os proprietários ou condutores compareceram para assinar um termo de advertência. Itabuna promove audiências públicas. Nesta terça-feira, hoje, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, acontece no plenário da Câmara de Vereadores de Itabuna audiência pública para a apresentação do relatório de gestão fiscal. A sociedade em geral está sendo convidada para que tome conhecimento da prestação de contas do nosso município. E os contribuintes que ainda não entregaram a declaração do imposto de renda deste ano tem uma excelente oportunidade de tirar dúvidas e regularizar a situação junto à Receita Federal. o Shopping Jequitibá liberou desde ontem, segunda-feira, e que vai até o próximo dia 30, das 14 até as 17 horas, um espaço que vai servir de plantão gratuito de atendimento ao público. Durante o atendimento, professores e estudantes da UESC prestam suporte na elaboração da declaração e dúvidas de forma totalmente grátis. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente a Jauto Peças, no centro de Ilhéus, com telefone 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigos.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Continua. Vamos juntinhos até às 8 com muita informação, prestação de serviço e a sua participação, viu? São 7h44 na Bahia. 7h44, mais uma vez, né? Lamentamos aí, Ilhéus, amanheceu triste a notícia, né, da morte, o falecimento do nosso querido Carlos Alberto Alves de Moura, carinhosamente conhecido como Macalé, 73 anos. Faleceu nessa madrugada após complicações respiratórias, né? Segundo informações, o Macalé já vinha se queixando de dificuldades para respirar, viu? E nesta madrugada, seu estado de saúde se agravou. Ele foi socorrido, levado ao Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu. Morador de Carubeira, né, seu repórter? Morador de Carubeira. E desde o início do programa Tropa de Elite, que a gente vem falando, lamentando profundamente a partida aí do nosso querido Macalé. Macalé também trabalhou no Jornal Oficial do município de Ilhéus, né? Lembra?
Jornal Oficial.
O Jornal Oficial do município, do Diário Oficial, e lutou durante muitos anos também para manter vivo o Jornal Diário de Ilhéus. E além de atuar na área de jornalismo, o Macalé também atuava como artista, né? Sendo uma figura bastante querida aqui em Ilhéus.
Olha, Scarpe, uma outra nota de pesar vem do Sindicacau. Nota de pesar comunicando o falecimento de Raimundo Reis dos Santos Neves, ex-mecânico da empresa Joanes Holan. O velório sendo realizado no SAF, bairro da Conquista. Sepultamento ocorreu ontem, né, 16 horas, no cemitério Reviver. Então, os nossos sinceros sentimentos à família aí.
Tem outra nota aqui, viu, senhor repórter?
Do Sindicacau.
Tem outra nota aqui, bom dia, amigos, né? Seu Gessildo, pai da nossa amiga Gleide, diretora da Escola Estadual Moisés Buana, e do nosso amigo e irmão, Capitão Hugo Veloso. O velório está sendo feito na cidade de Buerarema. O sepultamento será às 11 horas lá em Buerarema, né? Os familiares e amigos, meus sinceros sentimentos. Amigo aqui, Marcelo Luiz, né, mandando pra gente essa nota. E nossos sentimentos ao amigo Hugo Veloso, uma figura também queridíssima aí da Briosa.
Capitão
Polícia
Hugo Veloso.
Militar.
É,
o ciclo da vida, né, seu repórter?
E convidando você, meu amigo, você, minha amiga, os ouvintes do programa Tropa de Elite, amanhã o doutor Abraham Feldman, ele vai falar, ó, sobre os descontos indevidos nos benefícios do INSS ao vivo aqui no programa, né?
Pois é, nosso Tropa de Elite, toda vez agora, toda semana a gente vai estar trazendo aí o nosso departamento jurídico, o doutor Abraham, para trazer um tema e esclarecer, ajudar ao nosso povo. São 7h47. Notícia boa aqui, a vereadora Enilda Mendonça, seu repórter, o projeto de lei de Enilda Mendonça, criando aí a Central de Intérprete de Libras, foi promulgado aqui em Leões. Me fez lembrar aquele caso, né? Imagina só, centro de assistência renal, uma paciente que necessitava justamente do intérprete de vídeo para poder passar todas as informações, né, seu repórter? E aí a preocupação, né? Graças a Deus a gente rapidamente entrou, procurou o Tropa de Elite, né? A clínica, o Centro de Assistência Renal, e aí a gente buscou uma crise na época para poder indicar alguém que pudesse orientar a equipe médica da clínica para passar as informações para o paciente que necessitava, né? Então, após um caminho marcado por resistência e superação, foi finalmente promulgado o projeto de lei criando a Central Municipal de Intérprete de Libras Brasileiras de Sinais, aqui em Ilhéus. A proposta de autoria da vereadora e professora Inilda Mendonça representa uma conquista histórica para a comunidade surda do município. Parabéns aí, viu? A nova legislação institui aí a criação de uma central voltada à oferta de intérprete de Libras para atender as instituições. Esse projeto havia sido aprovado na Câmara, senhor repórter, mas foi vetado pelo ex-prefeito Mário Alexandre, viu? E aí agora, no entanto, abril deste ano, o Legislativo derrubou o veto, garantindo a continuidade do processo legislativo e culminando na promulgação da nova lei agora em vigor. Última passada no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Linha aberta pro povo, 739-8829-1029. Vamos que vamos, seguindo aqui a participação do povo no nosso programa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. O povo fala no Tropa. Fala nisso.
Ô, Marinho, por favor, também tem um amigo que veio aí na feira. Ele perdeu todo o documento, até a chave da moto perdeu, mano.
Foi mesmo?
O nome dele é Gilson Souza Santos.
Gilson ele Souza mora Santos.
Ali, Serra Grande. Aí veio pra feira e perdeu o documento lá de Itacaré aí. Perdeu, meu irmão. Fazer umas compras aí, aí perdeu o documento tudo. Ficou excelente sem documento. Aí agora aquele trabalho pra se bater pra tirar uma identidade, hein?
Complicado, aí, né,
tô com me bater pra tirar a segunda identidade, tô conseguindo.
Gilson então, Souza dia, Santos. Marinho, valeu, Nice.
Salve, salve, meu amigo Robertinho Scarpito, Marinho Santos.
Ratinho Menezes. Estou
passando aqui para agradecer a vocês por ter divulgado a nossa reunião que aconteceu ontem no auditório da Prefeitura Municipal de Ilhéus, onde se marcou presença Marcelo Bandeira, a Secretaria de Cultura, Ana Leide, Jorge Maron. Fez presente também Mãe Carmosina, Mãe Conceição, Pai Gilmar do Vilela, Pai Gilmar do Banco do Pedro, né? Mãe Yasmin, Pai Santiago e todos os pais de Santos. Agora, estes terreiros agora, vamos fazer o mapeamento, cadastrar todo mundo e cuidar das suas documentações necessárias. Quero agradecer a você, né? E estamos juntos, forte, firme. Pra!
Valeu, Ratinho! Axé pra você, viu?
Valeu, Santo. Porque em Itabuna tudo vai pra frente. Em Itabuna prende aquelas motos barulhentas. Só aqui em Léo que não tem fiscalização pra isso, né? Rapaz, Léo é jogado mesmo, nossa cidade, pelo amor de Deus.
Que é isso? Tabuna,
aquelas motos barulhentas aí, foram 12 presas hoje, ontem. E aqui em Léo, os caras ficam tarde da noite, passando de frente ao colégio, de frente às casas da família, com as pessoas de idade, com aquele azuadeiro, e ninguém faz nada. Cadê os guardas do Citran, que ninguém vê esses caras fazendo porra de nada.
Rapaz, o que é isso, rapaz? Tá na bronca o cara.
Bom dia, bom dia, programa Tropa de Elite, esse que vos fala, Márcio Ribeiro. Meu recado aí vai para aqueles que mandam informações a fim de ganhar like, e o assunto é sobre aquele desvio que tem lá em Itapebi, que as pessoas colocam lá que está um lamaceiro, que está isso, que está aquilo, e essa informação às vezes é de uma situação que aconteceu lá no início, há tempos atrás. Aí você chega atualmente lá, eu passei por lá e não tinha nada daquilo que os blogueiros colocam aí a fim de ganhar é fama com coisa que não é real, entendeu? Eu pediria então que mandasse a informação em tempo real. Não adianta mandar uma informação de um desvio do que aconteceu há 3 dias atrás. Aí o cara mandou que estava um lamaceiro, carro atolado, coisa atravessada, e na realidade era de 3 dias atrás e a moça passou com um carro pequeno. Ou seja, contradizendo o que eles estão informando aí de forma errada. Fica aí o meu cordial bom dia.
Ribeiro Náutica, tá certo, viu? Seu repórter, sobre essas motos aí, seu repórter, realmente é uma dor de cabeça pra muita gente, né? O caso, agora o cara xingou no final, não pode xingar, né?
É,
ele tá na bronca, tá esgotado aí.
É, inclusive, Essa Operação Barulho foi deflagrada lá em Tabuna, Operação Barulho Zero, onde motociclistas com descargas adulteradas tem que ser deflagrado aqui em Ilhéus também, viu, Carlos?
Como é que faz o barulho aí, o barulho?
O bairro Nossa Senhora da Vitória sofre com isso, o bairro Teotônio Vilela também
todo mundo sofre com isso, todo mundo.
Com o barulho das motos.
As cadrões aí, né? É conhecida. Dona Creuza, pra gente fechar, bom dia, Dona Creuza.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Não falei com vocês porque eu tava sem celular.
Foi mesmo?
Mas a minha filhota, que mora em Belo Horizonte, mandou um de presente pra mim agora no Dia das Mães. Pra mim falar com vocês.
Obrigado.
Viu? Que Deus ilumine o dia de vocês, abençoe, multiplique a cada hora, a cada momento.
Amém.
Jesus
amém.
Sempre esteja abençoando vocês. Foi ela que mandou, porque eu tava sem celular pra falar com vocês.
Tá certo. Cheiro. Eu, Dona Creuza, seu repórter Marinho Santos. Imagina só, ficar sem telefone, não pode, né? Não pode. Olha, gente, o São João, né? Meu São João amado, Arraiá Ilhéus 2025, promete ser um grande evento aí, uma mega estrutura sendo preparada. E importante deixar que esse investimento na cultura e do turismo vem através de emendas, viu? A turma distorce as informações aí, inclusive tudo já assegurado, recurso assegurado, seu repórter, através de emendas, as atrações, né, dos mais variados gostos aí, Paula Fernandes, Tairone, Thierry, Maiara e Maraíza, João Bosco e Vinícius, o Marlos Viana, agora teve um show em Salvador aí, né, o Marlos ele passou pela Calcinha Preta, foi casado com a Paulinha, né, a saudosa Paulinha, vai estar aqui em Ilhéus, Thales Lessa, que é um grande compositor, intérprete também, tem a Manu Batidão, Trio da Ruana, Cacau Colete, a valorização dos artistas, Juninho do Acordeon, que é o filho do nosso amigo Linguiça, lá da Ponta do Ramo, Zabum Bahia, Alexandre, da banda Mel de Forró. Então vai ser uma festa muito bacana, o PH do Acordeon, a valorização, Cacau com Leite, Lordão, né, do nosso saudoso Cocó. Então vai ser uma festa linda, que começa já nesse final de semana com o São João dos Bairros, numa parceria com a TV Santa Cruz e a Prefeitura de Ilhéus.
Eu sou radicalmente contra
o quê?
As prefeituras, os prefeitos que contratam bandas e contratam artistas que não são ligados ao forró.
São João
é forró, tem que ser forrozeiro.
Forrozeiro.
Eu sou a favor disso aí.
Então tem uma discussão.
Cada um tem sua opinião.
É claro, as opiniões são livres e os fatos são sagrados. Inclusive tem uma discussão grande no cenário musical, Flávio José, né?
O Tabel do Chiclete para fazer São João na cidade, será, hein?
Mas o Chiclete tem um popurrí de São João, né? Tem um Chiclete São João. Você lembra, lembra desse popurrí do Chiclete? Eu acho que você já dançou
Flávio
muito.
José,
Flávio José.
Entendeu, Scarpe? Tem que ser o
Targino Gordinho.
Os caras, quem é? São João.
Dorgival Dantas.
Aí você vai pra uma festa lá em Campina Grande e vê.
Trem do forró.
Nada a ver.
Vai ter o trem do forró, Ilhéus, viu? Trem do forró com o trio nordestino fazendo um som bacana. Eu esqueci de falar disso aí, viu?
O trem do forró.
Vai ser
mas
montado.
Não tem trem,
vai ter aí um negócio parecido
vai
com
botar
o trem.
Os trilhos?
Não, vai ser um negócio então parecido
é
ao trio. Vai ser buzu do forró, então.
Buzu do forró.
Eu quero ver você dentro desse buzu aí.
Buzu do forró.
Viu? Curtindo o forró.
Além do Júnior, que é o filho do Clóvis Linguiça, quem mais?
Daqui de Zabum Bahia, Mel de Forró, entendeu?
Agora tem um cara que é diferenciado, que canta tudo. Ele é forró e não forró.
Quem é?
Rapaz.
Você tá esquecendo o nome.
Eu contratei o camarada lá, rapaz, da praia do...
Abdias.
Você acertou. Abdias, Scarpita.
Vamos embora.
Olha, eu quero mandar um abraço ao Dimanga. Dimanga é o segurança do Landry Viana. Tá fazendo aniversário hoje. Dimanga, que também é capoeirista e segurança do Dr. Landry Geraldo Viana. O Landry Viana De Manga, parabéns pra você, viu?
Mandar um abraço também pro o Juruna, lá do Teatro Municipal de Ilhéus, que não perde Tropa de Elite. Alex Motorista, aquele abraço pra você, obrigado pelo carinho. Renatinho, um bad boy, tá chegando na Supermanhã, da
Gabriela. Acabou.
Acabou o milho, acabou pipoca.
Amanhã estaremos de volta, se Deus assim os permitir.
Não vem da cangalha não, viu? É. Nossos sentimentos aí, vamos agora fazer a nossa despedida ao nosso querido Macalé. Lá no SAF.
Eu já fui.
Renatinho Bellboy tá chegando. Valeu, Deus. Valeu, Bahia. No oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove. Tropa de Elite volta amanhã, bem cedinho, a partir das 6. Valeu, Deus. Valeu, Bahia.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.